Cara, acabei de descobrir que o Master Pycelle era um personagem do Império no Império Contra-Ataca.
É o General
Eu fiquei chocado
Veers.
quando ouvi o cara também.
O Master Pycelle.
Fiquei chocado muito. É, o Master Pycelle, que é um do parte do Conselho.
Não, e pior que assim, você nem tu vê a foto dele como Veers, não vê a foto dele como o.
Exato, exato.
Mas o cara também, acho que chega uma hora na vida que ele para de tirar foto, né? Ele prefere deixar a foto legal que ele tinha de uma época boa, né?
Pô, eu conheço várias pessoas no Facebook que fazem isso, cara.
Boa.
Ah, você só troca a foto quando você tira alguma outra foto que realmente vale a pena. Senão você não vai
Vai
trocar.
trocar de foto nunca mais, então.
Eu botei uma foto no Orkut e o Google resolveu achar que essa é a minha foto pro Gmail.
Até
Pois é.
porque o Orkut é do Google, né? Deve ser, né?
Assim,
não, porque a minha conta de Orkut ainda existe, só que
ué,
eu nunca
eu
mais
uso
acessei ela.
Não existe mais.
Você
eu
usa
uso Orkut
Orkut
todo dia. Eu uso.
Por quê?
Todo dia?
Todo
o que
dia.
Você faz nele?
Tem uma comunidade do Fluminense que é muito boa.
Ah,
o nego fala até de futebol.
É por isso que o Orkut não caiu ainda, então, né?
Apesar de tudo, vai ser legal.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e procrastinando aqui comigo, esperando o inverno chegar, estão Tibério Velasquez.
E aí, pessoal, nesse universo de Game of Thrones, acho que tá meio complicado escolher só uma rainha.
Rodrigo Montaleão.
Calice Yerjeran Yatiare.
Então tá, né? É você, cara.
Vocês não falam do Ashurak, pô, faz saber aí.
Eu, Vesse, parente.
Rodor!
A galera tá inspirada hoje. Carlos Voltor.
Todos os homens devem morrer, aí só sobram as mulheres.
E o nosso convidado de hoje, Leandro Medeiros.
You know nothing, Gustavo Guimarães.
Maldito.
Isso porque o Volta roubou meu plano B, ainda bem que não roubou lá. All men must die. Fala, Morgulis.
Essa parte sempre um rouba do outro, cara, é fogo.
Eu tava torcendo pra ninguém falar Rodor, mas eu ia falar Rodor da mesma maneira. Rodor.
Mas aí, Leandro, cara, primeira vez de você aqui, conta um pouquinho rapidinho de você.
Cara, eu sempre fui fã de fantasia medieval, joguei RPG quando era moleque. Por sinal, o primeiro que eu joguei RPG foi contigo, Gustavo. Você não conta pra ninguém, mas você jogou esse negócio bem de nerd, Dungeons & Dragons comigo, quando a gente era moleque.
Mas eu posso dizer que foram duas vezes só.
Infelizmente, eu não posso falar isso.
Não, Dungeons & Dragons era maneiro.
Então, eu joguei agora bastante Dungeons & Dragons e gostava de fantasia medieval no cinema. E também sempre gostei de seriados de TV. Então, quando eu comecei a ouvir essa história que a HBO ia filmar Game of Thrones, eu fui atrás pra saber um pouco mais da série, li o primeiro livro, li o segundo, li o terceiro. Quando a série começou, eu já tinha terminado os quatro antes da série começar. E aí, como todo bom nerd, eu queria saber mais. Então fui atrás de ouvir os audiobooks dos quatro livros. Depois eu comprei o quinto livro, vi o audiobook, fui atrás de blog, tem uns livros de resenhas, enfim, aí fui atrás.
Próximo passo é sequestrar o Martin e obrigar ele a terminar de escrever, né?
Enquanto ele estiver vivo, né, cara?
É, claro.
E eu nunca pensei que esse conhecimento inútil ia me servir pra ser convidado pra alguma coisa. Então, muito obrigado, podcastinadores.
Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, Leandro. Você que ouviu os audiobooks, eles são interpretados ou eles só são lidos em tonzinho mais bacana, com musiquinha de fundo?
É engraçado, assim, porque quem nunca ouviu audiobook...
Eu já ouvi dois tipos, por isso a pergunta.
Então, tem um tipo de audiobook que é baseado nos programas de rádio da BBC, que são diferentes atores interpretando atores, que é desse jeito que você falou a primeira vez. O segundo, que é o que eu gosto mais, que é o que normalmente são os audiobooks hoje em dia, é um cara que é especialista nisso, que ele lê, ele interpreta, mas é muito sutil. Então, imagina que ele faz as vozes de homens, de mulheres. Quando ele vai fazer uma voz de mulher, ele não faz uma voz de mulher. Ele faz uma entonação diferente, um pouco mais aguda que a voz dele, mas não é caricato, entendeu? Então é bem legal. Geralmente o cara faz um sotaque diferente pra um personagem diferente. É bem legal. Os de Game of Thrones, by the way, são um dos melhores audiobooks que eu já ouvi. Então vale bastante a pena.
É, a grande diferença que tem é que você tem audiobooks e audiodramas, que são aqueles que são os interpretados.
Beleza. É uma boa maneira de dividir. Bom, voltando. Hoje vamos falar da superprodução pra TV Game of Thrones, a série que ganhou o Emmy Award e o Globo de Ouro de melhor série dramática e melhor ator das duas premiações. Ainda levou de lambuja o Emmy de melhor abertura de série. Vamos então conversar sobre as razões para tanto sucesso, mas antes, um aviso importante. Esse não é um podcast para iniciantes no assunto, ou seja, não vamos explicar a sinopse da história, não vamos ficar contando quem são os personagens, o que eles fazem. A gente vai analisar a série como um todo, e os spoilers de todas as temporadas estão liberados, mas nenhum dos livros. Ou seja, se você acompanha só pela série, fica tranquilo, mas você tem que ter visto tudo até agora. Beleza? Então, partiu e-mails.
Hashtag
Vamos lá, Roy, você vai ler e-mail de quem?
Então, a gente recebeu um e-mail aqui do Richard Calaf. Ele começa falando que sempre ouve a gente, que gosta muito do podcast e que, na opinião dele, os melhores episódios foram os de Invasão Alienígena e Viagem no Tempo. Ele até fala aqui que ele gosta mais desses temas voltados à ficção, então ele considera esse daí os nossos melhores. Ele faz uma observação aqui sobre o episódio de Viagem no Tempo, né? Ele fala que a gente comentou sobre um filme de um navio que viajava no tempo e tal, e que o nome desse navio era o USS Nimitz. Você comentou que o navio viajou no tempo, exato, que quando ele voltou tinha pessoas, metade das pessoas no deck, mortas e tal. E ele até fala, o nome desse filme é Projeto Filadélfia, mas o detalhe é que o nome do navio da história não era Nimitz, né? Na verdade é aí que a gente deu uma escorregada. O nome do navio do Projeto Filadélfia é o USS Eldridge.
Na verdade, bem lembrado pelo Richard, cara, na verdade eu confundi os filmes. E tinham simplesmente dois filmes de navios, mais ou menos na mesma época, com poucos anos de diferença, que falavam sobre viagem no tempo. Um era o Projeto Filadélfia, que era justamente esse do navio que caía numa fenda espacial, e o outro era Nimitz de Volta ao Inferno. E esse filme é com o Kirk Douglas, Martin Sheen, é um filme com uma produção um pouco maior. O outro filme é com o Michael Paré, que era aquele bad boy aluninho do Super Americano, lembra desse seriado? Mas, ou seja, são dois filmes de temas parecidos, um bem mais acabado que o outro, e eu acabei confundindo na hora, cara. Valeu, Richard, bem lembrado, bem lembrado.
Engraçado que quando você tava falando na hora, pela sua descrição, eu tava com o Projeto Filadélfia na cabeça, mas você falou com tanta propriedade, tá? o Nimitz, eu falei, pô, é outro filme, cara.
O segredo é esse, cara, é fingir que sabe e vamos nessa.
É isso aí.
Se bem que não, né? Sempre tem um chato que nem o Richard que descobre.
O pessoal tá esperto, a gente não pode dar mole.
É isso aí, é isso aí. E o outro e-mail é uma bronca do Maurício Salles, que uma semana depois do lançamento do último podcast, ele veio reclamar que a gente atrasou o podcast. Maurício, nosso podcast é quinzenal, cara. Você que se adiantou aí no cronograma.
Maurício, então eu fico o recado aí pra você e pros nossos ouvintes. Esse agora saiu no dia 30, então, consequentemente, o nosso próximo episódio sai daqui a 15 dias, então no dia 13 de abril, tá? A gente sempre vai estar pulando aí 15 dias, dando intervalo entre um episódio e outro.
E pra encerrar, ainda no assunto do episódio anterior, vocês vão ouvir a explicação do Matheus Guimarães, de 13 anos de idade, do porquê não se pode existir viagem no tempo. Genial. Fala aí, Matheus.
Eu acho que não pode ter viagem no tempo por uma simples razão. Como a Terra tá se mexendo, né, em torno do Sol, tudo nos 360 dias, ela se muda de lugar. Então, se você volta no tempo, aquele lugar onde você tá, provavelmente vai estar no espaço, a Terra vai estar em outro lugar. E aí você vai morrer, né? Porque você vai estar no espaço, sem ar e tal. Ou mesmo que você der a simples sorte de a Terra estar, quem dirá que você não vai estar encostado em algum tipo de objeto, e aí, né, sua perna vai explodir ou qualquer coisa do tipo, porque você tá em colisão com outro objeto. Aí é só por causa disso, né?
Que vergonha você aí que nunca pensou nisso, hein? Então é isso. Manda também o seu e-mail pra gente. Nosso e-mail é podcastinadores@gmail.com ou você pode escrever diretamente aqui no abacaxivador.com.br, onde a gente tá junto de todo esse conteúdo pop nerd que você já conhece. Vamos ficar então com Game of Thrones. Game Game of Thrones. A renovação de temporada mais rápida da história. Bastaram 2 dias depois da estreia da primeira temporada para os produtores assinarem com o canal a renovação para a segunda. Ou seja, 2 dias foram suficientes para que o canal percebesse o potencial avassalador que essa história tem. E aí eu pergunto para vocês, a gente cansou de ver história bacana com produção questionável. Será que o sucesso dessa foi por conta da grana que tem para a produção? Porque a gente sabe que os capítulos são milionários. Porque se isso fosse uma solução para tudo, não seria só dar um cheque em branco para essas séries aí tipo Terra Nova e tantos outros fracassos, na certeza que eles virariam séries boas? O que, que vocês acham que é realmente o grande sucesso dessa série?
Primeira coisa, HBO já é sinônimo de qualidade.
Já é um bom caminho.
E cara, e você pegar um material que já é bom, que já tem um background bom, que são os livros. Você pegar uma história que é boa, botar um investimento bom nela pra ser fiel àquela história, pelo menos no início era bem fiel, e a qualidade da produção.
É, eu fico confortável de já terem livros escritos sobre isso, porque senão vira tipo um Lost. O cara pega um sucesso, a parada começa a explodir e ele começa a dar, ah não, deixa eu enrolar um pouco mais. Então a gente nunca sabe no que vai dar, sabe? Como é que ele vai fazer pra conseguir fechar tanta ponta que ele deixou em aberto. O fato de já ter livro escrito significa que, opa, já tem 4 livros aí bem pensados pra frente, né?
É, mesmo se não tivesse livros, a história é uma boa história. O Lost começou bem e terminou mal. Mas assim, o Game of Thrones, os livros não estão terminados ainda. Talvez termine mal, tomara que não. Mas é uma boa história. Então não é só você ter o dinheiro e a produção e ter o cacife da HBO. É você ter uma boa história sendo filmada.
Mas o investimento que foi feito foi porque já tinha essa boa história escrita e com bons resultados. Eles apostaram alto porque já era um material existente.
É, na verdade não chegou a ser uma aposta, porque já tinha uma fanbase relativamente grande. Óbvio que não do tamanho que é hoje, mas já tinha. Né? Então você soma 2 mais 2, né? 1 mais 1, quer dizer, você pega uma história boa com um fanbase grandinho e com uma produção de qualidade, quer dizer, tinha tudo pra dar certo, né? Não chegou a ser uma aposta assim, tão radical. Acho que foi até uma coisa mais controlada da parte deles, né?
E pensando no lado até mais mercadológico, pensando em HBO como empresa, pra eles foi um segmento novo de série, né? Se você for pensar, tem série policial, tem um monte, série de hospital tem um monte,
advogado.
Série de serial killer tem um monte, de advogado. Os caras criaram um novo segmento de série, que é a série de fantasia medieval. E aí acho que a grande aposta deles, a preocupação era, vamos fazer uma série de fantasia medieval, mesmo que baseado no material excelente, e isso é um material que é muito atrativo para homens. E eles conseguiram fazer a série de uma maneira que é atrativo também para as mulheres, que era uma coisa que eles não esperavam muito. E no final, os ratings da TV americana mostraram que é bem dividido entre homens e mulheres. Então eles conseguiram não só criar um segmento novo, mas trazer esse tema de fantasia medieval para um universo maior, que não só homem que gosta dessas coisas.
Mas isso porque se você for pegar, os principais personagens da série são mulheres.
E são mulheres hoje, poderosas.
Exatamente. Mulheres, os mais importantes personagens hoje na série são mulheres. É a Cersei, a Arya, a Daenerys, a Caitlyn.
Eu acho que tem um outro lado também. Eu vejo que tem várias. Minha esposa gosta, tem várias amigas que gostam. E, por exemplo, minha esposa nunca se interessou muito por fantasia medieval clássica, assim. Você pega um Senhor dos Anéis, essas coisas. A história é você pegar uma fantasia medieval e botar ele bem low fantasy. Se você for olhar, tem pouca magia, né? É muito mais focado na intriga. É super sutil. Claro que tem picos, né? Quando aparecem os dragões, quando aparecem os White Walkers. Mas se você for olhar, 90% do que acontece na série não tem a ver com fantasia medieval. É quase um Sopranos na Idade Média do que fantasia medieval.
É a fantasia, é um mundo em que essa fantasia tá sendo reintroduzida, né? Ela deixou de existir há 1000 anos e ela tá voltando agora. E eles estão tendo que se adaptar a isso. E isso tornou a série também interessante nesse fator. Da lenda, do desconhecido, de não acreditar, você ter lá os caras que protegem a parada, mas eles, porra, foda-se eles estão lá com os bandidos, com quem eles quiserem ter, mas não preciso me preocupar porque aquilo lá não existe, né?
Inclusive tem uma teoria que diz que a magia toda desse mundo tá voltando depois da volta dos dragões, então quanto mais, sim, quando os dragões começam a crescer, eles meio que eles trazem um pouco a magia de volta. Você vê que tudo começa a crescer cada vez mais, tem mais magia, magia ligada à religião, magia ligada a itens, artefatos, etc, também a mortos-vivos, etc.
Agora, assim, não necessariamente o fato de o cara já ter o livro não quer dizer que ele possa enrolar outros livros pra poder enrolar mais a série se estiver fazendo sucesso.
Eu acho que isso vai acontecer, porque ele não vai conseguir escrever muito mais livros do que ele já escreveu. O tempo que ele leva pra escrever um livro, tipo...
Mas não vai ficar velho, mas porque...
É, exatamente.
Mas você sabe que tem uma...
Existe a preocupação de ele não conseguir terminar o 7º e morrer antes.
Mas você sabe que essa preocupação tem uma história interessante, né? Os produtores da HBO já sabem o final da série, porque o George R. Martin contou pra eles, pra que se ele morrer, eles pelo menos sabem, em linhas gerais, como terminar a série. Por exemplo, quem é que vai ficar no Trono de Ferro no final, o destino dos principais personagens. Eles não sabem como isso vai acontecer, aí eles vão ter que botar bons roteiristas pra fazer isso, mas eles sabem como na cabeça do criador da história, a história terminaria.
Cara, isso é interessante, mas Lost eles também sabiam, então...
Não necessariamente. Não necessariamente, não sabiam não. Lost muda durante todas as temporadas muita coisa.
Não, é que eles diziam que sabiam, né? Tô brincando.
Exatamente.
É, os irmãos Wachowski que lá também falou que Matrix era uma trilogia desde o começo, né? E aí? Alguém acreditou nisso? Não era.
Agora, vocês estavam falando de magia, então. Engraçado que, assim, eu nunca entendi realmente esse mundo fantasioso de Game of Thrones, porque é um mundo que eu esperava que tivesse magia, e só, na verdade, a Melisandre, né? Que, assim, era praticante realmente de magia.
Se você for ver, nem a Melisandre pratica magia. Ela é um clérigo, né? Ela tira esse poder sobrenatural de um deus, de uma fé dela. Não é um mago clássico, né? Que gera essa magia. É muito mais.
E ela não é a única que faz isso, né? É. E ela não é a única que faz isso. Você tem outros personagens na série que também fazem isso.
Inclusive, os clérigos desse mesmo deus fazem as mesmas coisas que ela. Claro que uns fazem melhor umas coisas que outros, mas eles meio que têm o mesmo tipo de, entre aspas, magia. Por exemplo, é aquele que tá... É o clérigo que ressuscita o Beric Dondarrion.
Ah, é verdade.
Ele é da mesma religião dela. Tanto que ela, eles têm uma conversa sobre isso agora na última temporada.
Mas ela não é meio Dark Side, assim? Ela, e ele é mais Light Side ou não?
Não, eu acho que eles têm o mesmo interesse, só que cada um trabalha da sua maneira. Eles não estão ali... Cara, uma coisa que nessa série existe, não existe bom e mal.
É, exato.
E quanto mais bom você é, mais fodido você tá.
É, agora, vocês falaram de magia, vocês estão esquecendo, pelo menos pra mim, eu acompanhei o hype de lançamento da série, mas eu não sabia absolutamente nada sobre a história. Pelo menos pra mim, pessoas que estavam na mesma situação que eu, que não sabiam de nada, a primeira temporada toda é passada sem nenhuma gota de magia. A única pessoa que achava que tinha magia, que era o irmão da Daenerys, o Viserys lá, na hora que ele foi testar, ele se ferrou, ele queimou e morreu, quer dizer, então... A princípio não tinha magia.
Você tem no primeiro...
No último capítulo, né?
Não, no primeiro episódio você já tem indícios disso. No primeiro episódio,
você
tem os Walkers. E tem uma teoria que você falou dos ovos, dos dragões, da volta dos dragões. Existe também a coisa do cometa.
Hã?
Cometa?
Cometa vermelho.
Agora você vai ter que explicar, porque a gente não leu o livro.
De quê? De cripto?
Não, mas na série ele aparece.
Ah, é?
Ele aparece, tipo, ele não é muito mencionado, mas o cometa é um cometa que passa, sei lá, de quanto tanto tempo, pela Terra lá, né, pelo planeta Estros. Deles, pelo Estheros, e acreditam que ele traga poder pros Targaryen, que ele seja, tipo, um deus do cometa que traz coisa pros dragões. Existem várias lendas em cima disso, então pode ser também uma coisa derivada desse cometa tá passando por aquele momento.
Ou isso tá muito mais ligado a uma lenda, né? Local, né? Como
também, mas outras. Como tudo. O negócio é, como tudo que aparece na série até o momento, era considerado lenda. Os Walkers eram lenda.
Os dragões eram lenda pra algumas pessoas que não viam as caveiras, os esqueletos embaixo do Red Keep.
Agora, uma coisa que não era lenda e é muito ligado pra essa coisa meio sinistra, eram aquela cúpula daqueles coroas que roubaram os dragões. Sabe qual é? Aqueles caras meio sinistros que falavam mentalmente uns com os outros.
Ah, sim. Mas eles são fora a parte leste do mundo, né? Que é fora de Westeros, é fora ali do principal continente.
E Essos...
É, exatamente. Eles eram sinistros, sabe? Você via que aqueles caras eram magos ou alguma coisa do tipo.
E, Gustavo, só pra voltar ao ponto do Volta, a história da série não ter bem e mal, tem uma coisa que é interessante, que a série evolui pra alguma coisa assim. No começo da série, eu acho também uma evolução do próprio George R. Martin como escritor. Você viu a primeira temporada? Ainda é um pouquinho maniqueísta, né? Você vê, por exemplo, um personagem que é o Jaime Lannister. Se você vê só a primeira temporada ou lê só o primeiro livro, ele é um cara totalmente mal. Empurra o moleque do alto da torre. A própria atuação do ator na primeira temporada toda é muito disso. Mas no final, você
meio,
começa a comparar.
É meio Lorde Farquaad, né?
Claro, não, ele é meio... Ele é
o Prince Charming.
Ele é o Prince Charming do Shrek. Mas aí a gente começa a ver que a série começa a evoluir pra perder esse lado maniqueísta. E você vê que esse cara, ao longo da série, ele ganha muito mais nuances, ele ganha muito mais camadas, ele deixa de ser esse cara mal. A rainha, óbvio que ela é mais pressentido de rainha má, lá, mas você vê que ela, a preocupação dela com os filhos, você vê algumas justificativas de por que ela odiava tanto o marido.
Eu acho que o único personagem mal gratuito mesmo é o moleque, né, cara? É o Joffrey.
É, uma coisa, eu não concordo muito com vocês com esse lado maniqueísta, não, porque a família Stark continua sendo os mocinhos. Por mais que tenha alguém que seja mais violento ou menos violento, os Starks continuam sendo os mocinhos, pelo menos pela série. Não li os livros, mas pela televisão, cara, os Starks são os mocinhos.
O Ned, ele era o mocinho, ele era, sim, o cara da justiça, do certo, do errado.
Paladino da honra.
Exatamente, ele morre por causa disso.
É, mas se o casamento vermelho fosse matando a família dos Lannister, não ia ser tanta gente chocada assim. Ah, bem feito, o molequinho morreu, se deu mal. Não,
sim, mas se você for pegar... Por que que aconteceu o casamento vermelho?
Porque o sangue é vermelho.
Traiu a palavra dele.
É, então, acho que esse que é o ponto importante, porque a família Stark, você olhar, o Jon Snow, cara, ele quebra o juramento dele de Night Watch no momento que ele faz sexo com a Ygritte. Ele pode fazer o que for, ele quebrou o juramento dele.
Porra, mas na moral, mereceu, cara.
Justificado, olha, justificado.
Eu também quebrava.
Total.
Não, qualquer um naquela situação quebraria, mas...
Total. O Ned Stark foi o único que continuou, mas mesmo se você pegar, tipo, a Catelyn, cara, ela tem uma relação com o Jon Snow, inclusive... Que é terrível o jeito que ela trata o cara, o jeito que a vida inteira. O cara foi tratado de ódio. Ódio profundo, que não é o bonzinho.
Não é o filho dela, né?
É, não é o filho dela. E mesmo o Rob, no final, é quando ele casa com a Fatalissa, também ele quebra uma promessa que ele fez. Então, tem um pouco esse lado. Claro que eles são mais pro lado dos bonzinhos, mas a série é menos maniqueísta. Mas eu acho que a série foi evoluindo pra esse lado maniqueísta. Na primeira temporada, ainda tinha mais essa divisão. E eu acho que foi muito uma evolução do autor, como escritor mesmo. Ele foi criando histórias mais complexas, personagens mais complexos também.
No livro, essa distinção ela é bem mais forte. É, os personagens, você vê que eles não são tão bonzinhos como são na série. A série é muito mais... Os personagens são muito mais bonzinhos do que são no livro. Mas a série, ela realmente, a primeira temporada inteira, ela trabalhou essa coisa de tentar mostrar um bom e um mal. Colocar, não, esses aqui são os bons, esses aqui são os maus. Pra principalmente chocar mais ainda o espectador com aqueles finais. Isso é feito, acho que é proposital da série. Exatamente como você falou, você ficou muito mais chocado no Casamento Vermelho, porque, tipo, o Rob e a Catelyn são considerados os bonzinhos, os heróis.
Ninguém é 100% bom, nem 100% mal, né, cara? Inclusive, se alguém fala assim, não, cara, eu sou fã da Cersei, cara. Pra mim, a mulher mais foda é a Cersei, ela é manipuladora pra caralho. E eu, ah, não, sou fã do Tyrion também, e ele era mó escroto, pegava mulher, não sei o quê. Mas, assim, todo mundo tem um lado bom, um lado mal. E é normal, né, cara? Todo mundo é assim, ninguém é 100% perfeito.
E o Ivoto falou um tema legal. Nos livros, você percebe ainda mais esses nuances, porque você lê os pensamentos dos personagens, as dúvidas, os dilemas morais.
Sim. Né? Mas a série, ela conseguiu transportar isso e também, claro, ela tem que fazer isso, não pode ser, eu falo, não existe fidelidade a outro material, você tem que adaptar. É uma adaptação e é uma ótima adaptação.
Eu acho que é um tema bom pra falar da primeira temporada, porque em termos de adaptação, a primeira temporada é a mais fiel aos livros.
Sim.
Talvez seja ainda os produtores meio que preocupados de fugir muito do livro. É, a série já é escrita, o George R. R. Martin foi roteirista de TV, então ele já escreve um pouco com esses cliffhangers no final de cada capítulo, que é meio que o final de um episódio, então eles ficaram meio que preocupados em mexer. Depois eles tomaram mais liberdade, mas a temporada 1 é muito, muito fiel ao livro.
Eu acho que até exatamente por ser a temporada 1. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Vai que não dá errado. A primeira temporada foi um teste. Você vai fazer ela o mais próximo ao material que você tem, né? Que você sabe que funciona, pra ver se dá certo.
Depois customiza,
né? Faz sentido. Exatamente. Como deu certo pra caramba, vamos fazer agora as adaptações necessárias pra fazer a história fluir melhor.
No livro também tem tanta nudez gratuita assim também?
Mais. Eu vou descrever uma cena só uma cena. Tem uma cena no livro que eu fiquei a primeira temporada inteira. Será que eles vão mostrar isso? Tipo, como é que eles vão mostrar isso?
Conta.
A última cena da série é os ovos dos dragões nascendo, envolvendo lá a Daenerys, saindo das cinzas lá da pira de fogo. No livro, os dragões se envolvem nela e ela os amamenta.
O que eu sei é que no livro, pelo menos, o cabelo dela queimou, que teria sido mais crível, né?
É, mas aí você não vai queimar o cabelo dela pra isso, você, tipo, não precisa. Mas,
agora, assim, tem três grandes pontos também pra mim na primeira temporada, que é o primeiro seguinte, o Bran, todo o problema do reino começa com o Bran descobrindo que os irmãos Lannister têm um relacionamento. E aí quando eu comecei a ver, eu achei um plot meio fraco. Eu falei, porra, caraca, vai ser tudo em cima disso, daquele moleque aleijado lá. Desculpa ter um aleijado. Aquele moleque que teve esse problema assim e tal. E aí, tipo, acabou que desenvolveu realmente legal. Mas o que acabou pra minha temporada, eu falei, cara, the winter is coming. Os caminhantes brancos estão vindo. Vai ser foda isso. E praticamente esqueceu dessa porra na segunda temporada, cara.
E muito mais legal, né? Acho que assim, até essa parte dos White Walkers, talvez no, em algum momento fique alguma coisa sensacional, mas até agora
ainda
me esqueceram. Porque se a primeira temporada fosse igual aquele início do primeiro episódio, pra mim ia ser muito chato. Foi muito mais legal que eles esqueceram mesmo, né?
É, mas convenhamos que toda hora você fica lembrando, pô, os caras estão chegando, os caras estão chegando. Mostra os Walkers andando. E até agora eles não atravessaram a muralha?
Porra, meio... mas eles estão longe pra caralho, que na moral, estão andando.
Mas peraí, já são quanto tempo que os caras estão andando?
Tempo, cara. Já passou muito tempo.
Isso aí eu acho uma falha.
Série não passou.
Você não tem nem um ano, eu acho que se passou.
Não tem nem um ano.
Cara, no primeiro episódio da primeira temporada, começa com o Ned, ele decapita um garoto que fugiu da muralha porque ele justamente viu os Walkers. Ou seja, se ele viu os outros chegando, é porque eles estão pelo menos uma distância visível, né? E aí, ou seja, passou a primeira temporada inteira e eles ainda não chegaram na muralha?
É, essa primeira cena, na verdade, foi uns Walkers que atacaram em algum ponto no norte. Não é mostrado aonde eles estão, não é mostrado se eles estão perto ou longe da muralha, eles estavam dentro da muralha, eles estavam investigando a morte de um grupo de pessoas.
Ah, então eles atravessaram o muro e foram pro lado de lá, é isso?
Na verdade, tem uns Walkers meio esporádicos que ficam em pequenos...
Patrulhando, né?
Meio sozinhos. É que tem um exército gigante deles que tá andando junto e vindo. Mas tem vários ali perto. Tem a cena quando um deles ataca o comandante do Night Watch, que o Jon Snow salva o cara. O cara tá dentro do...
Ah, esse foi o cara que...
Transformou, é verdade.
É, que...
Ah, aliás, isso é uma boa questão, cara, pra quem é noob e não leu o livro, como eu. Walkers são aqueles caras brancos no cavalo, aquele exército, e os caras que são zumbi com olho azul, eles são walkers também? Ou eles são outra coisa?
São walkers.
O exército não é walker, não, cara. O exército não, os outros, né, que eles chamam.
Não, o exército é o White Walkers. É que no começo eles traduziam como os outros, mas eles são os White Walkers. Os caras que morrem e voltam com olho azul, que parece um zumbi, aqueles caras também são walkers ou eles são outro tipo de...
Cara, é a mesma coisa.
Só que são mais novos.
Você tá falando assim, do exército em que o Jon Snow começa a participar, isso que você tá falando?
Ah, não, isso não.
Não.
São os Wildlings, que são humanos normais, que infelizmente ficaram do lado ruim do muro, depois foi criado o muro. isso é uma galera. E esses caras que ficaram do outro lado, eles simplesmente vivem na floresta.
São páreas.
São páreas, são desfavorecidos, vivem num lugar com pior clima, etc. O que realmente pega são os White Walkers, ou os outros, que são os mortos-vivos que estão vindo. Que é inimigo de todo mundo, são inimigos dos Wildlings também. Né? Os Wildlings também temem esses caras.
Que é o que tá
ameaça civilizações
todas. Que é o que vai foder tudo quando o tal de inverno de anos aí chegar.
Isso. Eles estão esperando o inverno chegar.
Isso aí.
Pra eles poderem andar junto.
A gente também sabe de onde os Walkers estão vindo, de onde eles vêm?
Não, eles vêm do norte.
É
a única coisa que você sabe. Até porque as lendas não contam.
E tem uma coisa legal que eu acho que você que falou, Tibério, essa história do quando o Bran vê o Jaime Lannister e a Cersei juntos, que aquilo vai desencadeando um monte de coisa. Na verdade, tem vários pontos de inflexão na série, principalmente na primeira temporada. Se você for olhar a carta que a Catelyn recebe da irmã dela, ela sabe da história que o marido dela morreu, do John Arryn, que era o Hand of the King, e depois recebe uma carta dela dizendo que ele tinha sido assassinado. Então esse é um ponto de inflexão, e aí tem a decisão que o cara tem que tomar. Um outro ponto de inflexão importante, um pouquinho mais pra frente na primeira temporada, é quando o Ned, ele enfrenta a Cersei e diz pra ela que ele sabe toda a história, eles estão tipo num jardim do palácio, diz que ele sabe toda a verdade, toda a história, e fala que ela tem até o amanhecer pra ir embora com os filhos, que ele vai contar, ele sabe a verdade, que os filhos são filhos do incesto, com irmão gêmeo, que não são filhos do rei. Então tem esses pontos de inflexão. Um outro em seguida é quando o próprio Ned, e aí de novo você vê a inocência do cara que é o paladino da honra, né? A inocência dele chegar e confrontar ela daquele jeito e achar que ela não vai fazer nada. Um outro ponto é que o Renly Baratheon, ele chega pro Ned e oferece pra ele e fala, junte-se a mim, me apoie pra ser o rei, que aí a gente vai resolver tudo, você vai honrar e a gente vai derrubar os Lannister, etc. E ele diz que não, porque o rei correto é o Stannis, que é o irmão mais velho, não ele. E se ele tivesse aceitado ele naquela hora, a história teria sido completamente diferente.
Exatamente,
é verdade.
E ainda tem um outro ponto, o Ned não ia ser morto, o Ned ia pro Night Watch.
Ah, exatamente, boa.
né? O Ned ia ser mandado pro Nightwatch. Uhum. Ele é morto pelo Rei Louco agora, né? Pelo novo Rei Louco.
É, novo Rei Louco.
Que é mais um ponto de inflexão, né?
Porque, exatamente. Cara,
se ele tivesse agora... ido pro Nightwatch, ele ia encontrar a família no caminho, o que for, e não ia ter essa história toda.
Eu sei que a galera, tipo o Rod, curte pra caramba lá a Mulher dos Dragões e tal, mas acho que um grande baque na série, assim, um divisor de águas foi... Na verdade, da Game of Thrones pra outras séries foi a morte do Ned, né, cara? Que, tipo assim, você matou um personagem principal e agora qualquer um pode morrer, que criou aquele clima, né, que até hoje existe, assim, qualquer um pode morrer a qualquer momento, né?
É, se você for parar pra pensar que o próprio Khal Drogo, que era pra ser um personagem assim, quando o cara apareceu, pô, cara maneiro e tal, inclusive a luta, quando ele luta com o cara lá que desafia ele, ele faz aquela luta, o cara chega e aponta a lâmina pro peito dele e ele empurra a lâmina e ele mata o cara e arranca lá a garganta do cara, e o cara morre logo depois de infecção, uma morte besta. Aí você vê, não é só o Ned, não, tá? O Ned era o principal, porque assim, a gente achava que o Ned era o protagonista. E aí ele morreu, mas vários morreram ao longo do negócio, e antes mesmo do Ned.
O Drogo é o Darth Maul do Game of Thrones, né, cara? O personagem mais mal aproveitado com a morte mais idiota de todas, né, cara?
Mas o Khal Drogo, ele era uma coisa que tava, tipo, você mostrava na série, pô, você tem lá aquela coisa acontecendo, você tem lá a confusão, o rei morreu. A morte do rei também é uma coisa marcante na série, né? A própria morte do Robert, que acontece do... Tipo, você tem todos os plots ali, mas de repente o rei morre. E não é porque ele foi, tipo, meio que... Tá, ele não foi assassinado, né? Mas ele morre pela sua própria luxúria, indulgência, pelas suas próprias mãos, praticamente.
Você vê que isso é até uma acho que é uma demonstração de confiança no autor, do autor, no material que ele escreve, nele mesmo, né? Porque ele fala, eu vou matar personagens, mesmo que eles sejam personagens muito maneiros, que tem personagens ainda para serem construídos, ou personagens principais que vão continuar levando a história bem. Ele, pra mim, foi uma coragem. Eu acho que esse ponto foi bem legal. Uma coisa é matar o Ned Stark, pode ser até um plot pra chamar atenção pra série, dar um choque na audiência da série, ou mesmo nos livros. Mas ele matar toda essa galera que vocês citaram agora, pra mim é uma super coragem no cara e até uma autoconfiança gigante.
Que foi a coragem, por exemplo, que o Walking Dead não teve, né? Que se fosse seguir os quadrinhos à risca, um monte de personagem já teria sido trocado. E os autores não querem isso. Acho que eles não querem correr o risco. Esse personagem já tem lá a sua aceitação, eu não vou arriscar trocar por novos. Vou fazer então uma pergunta pra vocês. Qual personagem de Game of Thrones vocês acham que não corre risco de morrer? Vai até o final da série.
Cara, pra mim, a única pessoa assim que eu acho que eu vejo que tipo é mais difícil dele matar, que aí pode prejudicar mais, ou então pode criar um outro plot completamente diferente também se ele matar, eu acho mais difícil é a Daenerys.
Daenerys, a Arya.
Cara, Arya pode morrer, mas Arya pode morrer. É, o negócio da Daenerys é que eu acho que, tipo, a morte da Daenerys vai gerar um outro gama de problemas, que podem ser interessantes. Você vai meio que...
Quem é que vai controlar os dragões, né?
Exatamente, não. Você vai libertar os dragões no mundo.
Não, é maneiro, mas realmente...
Eu acho que além desses dois, eu acho que a Daenerys também acho que não morre, fica meio que pra conclusão da série. Eu acho que a Arya, pelo jeito que ela tá sendo construída também...
Exatamente.
Acho que fica até o final, concordo com o Gustavo.
Acho que vai ter muita surpresa nela ainda.
É. E eu ainda acho que o Jon Snow e o Tyrion são mais dois caras que eu também acho que chegam, cara, até o final.
Porque... Eu ia falar de Jon Snow também, você falou assim.
Meu voto era também Daenerys e Jon Snow, cara. Esses agora, dois, pra mim...
Fora esses quatro, ninguém ali... Tá, assim, ninguém pode dormir tranquilo.
Na verdade, nem nesses quatro, se você for pensar bem. São, tipo, aqueles que a gente gosta mais e acredita que tenham mais chance de sobreviver. Mas se te perguntassem isso na metade da primeira temporada, era quase certo que você ia dizer, por exemplo, Ned Stark e Khal Drogo.
Eu vou te falar o seguinte, o Tyrion também não põe uma mão no fogo, não, cara. Ele já foi um personagem mais importante do que é hoje em dia. Hoje ele tá meio que espectador. Você vê que ele perdeu muito poder.
Ele perdeu, né?
Mas acho que é mais um exemplo da evolução da história, né? Ainda é, se você perguntar, quando pergunta pro George R. R. Martin qual é o personagem preferido dele, ele fala que é o Tyrion, mas você tem razão, Gustavo, eu acho que até nos livros também, na série, no primeiro livro ele tem um papel muito importante, no segundo também, mas você começa a ver que ele na segunda temporada, depois ele começa a diminuir esse papel, até porque os outros personagens ficaram muito interessantes, evoluíram muito.
Tem uma diferença bem grande de idade entre os personagens na série e no livro, né? Me parece que no livro eles são muito mais novinhos.
É, na verdade, é até uma história engraçada, porque isso é muito pela lei do Reino Unido. Porque na lei do Reino Unido, você não pode... Várias cenas que acontecem na série de... sexo, estupro, que vocês conhecem bem, não pode, obviamente, ser relacionada com menores de idade. Mas no Reino Unido, você sempre pensa, não pode um ator menor de idade fazer isso. O Reino Unido é diferente. Não pode um personagem menor de idade fazer isso. Então pode ser, inclusive, um ator menor de idade. Então, por isso, o que eles fizeram? Eles tiveram que pegar todos os personagens, independente da idade dos atores, e subir mais ou menos uns 2 anos. Então você pega ali a Daenerys, por exemplo, e a idade lá desse maior de idade na Inglaterra é 16 anos. A Daenerys na série começa a série com 13, 14 anos nos livros. E na série, ela claramente é uma menina de 16 anos.
É, convenhamos que você dá ela pro Conan com 13 anos, cara, não é crível, sabe? Ele se interessar por uma criança.
Mas, Gustavo, é crível.
Cara, mas é crível.
Na Idade Média não existia adolescência. Na Idade Média era mulher, era criança, até o momento da primeira menstruação. A partir da primeira menstruação, ela era mulher. Tá. E homem era mais. Não, é sério, não existia adolescência. Não, homem era mais.
A partir dos 13. 14 anos também.
Não, tem toda a razão. Mas
o cara começa a lutar.
Mas o meu comentário não foi nem pela aparência física, não. Foi pela mentalidade, porque ela dominou a situação. Você viu a mulher negociando, cara, a entrega do dragão pelo exército? Cara, aquilo foi genial. Talvez então, seja a maior estrategista da série inteira. E isso não pode vir de uma garotinha de 15 anos.
Sabe? Mas, GG, deixa eu te interromper num negócio que foi importante na série, que foi, inclusive, quando... Assim, não é segredo pra ninguém, eu já falei várias vezes em outros podcasts. Pra mim, ela é a minha personagem preferida, e se ela não terminar como rainha, eu vou queimar os livros da série, mas enfim.
Aqueles que você não comprou, né?
Exatamente. Mas teve um lance no começo da série, que pra mim foi um marco de virada da personagem, que inclusive diferenciou ela muito da Sansa, por exemplo, que é uma chorona que fica pelos cantos, que foi quando, exatamente nesse começo, quando ela é dada pra casamento lá pro Drogo, e ela é literalmente currada, não tem outro termo, ela é literalmente currada na série, e ao invés dela ficar choramingando pelos cantos, ela se ligou aqui, cara, não, eu vou dominar isso aqui. Então ela pega dicas de como ela podia melhorar em relação à performance sexual dela. Ela pega dicas com aquelas meninas que eram ex-prostitutas que ficavam cuidando dela lá. E ao invés dela ficar choramingando, ela fala, não, eu vou virar o jogo, tipo, literalmente eu vou ficar por cima, né?
Assim, é tenso.
Tanto literalmente quanto não literal. E a partir daí, realmente, cara, o Drogo comia na mão dela, cara. A partir dali ela, não, eu vou ser a rainha dos Dothraki, eu vou ser a Khaleesi, e ela incorpora aquilo e vai pra frente daí. Então, pra mim, esse foi o grande marco que virou o personagem, né? Então, por isso
você consegue ver isso, essa reação de uma menina de 13 anos? Isso que eu tô falando, cara. Eu acho que essa
versão... O problema é que você tá pensando isso com a mentalidade de hoje. Cara, hoje em dia a gente já tem crianças que fazem coisas que a gente não imaginava 20 anos atrás. Agora, nessa época, então, não existia exatamente isso, não existia uma adolescência. Você nasceu, em pouco tempo de vida, você já era tratado como adulto.
Não, e Gustavo, tem que lembrar, tem outra coisa também, cara. Essa menina, ela não é uma menina normal, mesmo pra Idade Média. Ela não foi criada pelos pais. Ela é uma menina que foi vendida como escrava.
Exato.
Depois descobriu quem era, que foi exilada.
É verdade.
Teve que se virar, morou de casa em casa. Sabe, então...
Não, ela teve um crescimento real, ela cresceu com uma família real e teve que fugir. Então ela teve que aprender com a vida e ela aprendeu. E ela foi aprendendo com as porradas que ela foi tomando.
Com as pauladas que ela foi tomando.
É. Literalmente.
Então, tem outro lance de idade que é interessante, que é a história da idade dos personagens, principalmente das crianças, quando começa a série na primeira temporada, e agora quando você olha, por exemplo, já o trailer da temporada 4. Passou no máximo um ano nessa história toda. Olha o Bran, que era na primeira temporada, era um menininho.
Ele tinha 6 anos, cara.
Ele já tá um pré-adolescente. Você olha a Arya, que era uma menina de um pouquinho mais velha que o Bran, uns 7, 8 anos, a menina tem peito. Tanto que na terceira temporada tiveram que botar umas roupas diferentes nela, mais largas, pra disfarçar, e você começa a ver a menina começar a ter peito. Então,
é
um desafio pra série, né?
Você tá falando, então, do crescimento dos atores, né?
Sim, não. Perfeito. Então, do crescimento dos atores,
Isso sempre foi um problema pra quase todas as séries
que tem
sofrem
criança, né?
Isso, né? Sofrem com isso. Até Lost teve esse problema.
Né? Agora
imagina se essa série durar mais 4, 5 anos e na verdade tá claro que não vai ter nenhuma quebra, pelo menos não teve até agora, e pelas entrevistas do George R. Martin ele não mostra que vai ter nenhuma quebra do tipo, passaram-se 2 anos, vai ser ongoing o negócio. Imagina um Bran daqui 5 anos tendo que ainda aparecer um garoto de 9, 10 anos com 16 com barba.
Coitado do Rodo, que vai ter que ficar carregando ele, né?
Ele vai estar pegando a área, né?
Ele vai estar carregando o Rodo.
Vou te falar uma coisa, se eu um dia fizer uma série dessas, eu vou tentar filmar o máximo que eu conseguir com ator criança pra temporadas seguintes e guardar.
Pra ter material extra.
Pois é, no Lost dava facinho pra fazer isso.
Não, cara, como é que você vai digitar um texto do moleque falando se você nem sabe pra onde vai a história?
Bom, se você não sabe pra onde vai a história, então isso é um problema, porque eu deveria saber pra onde vai a história, porque se você não sabe, a chance de ir pra um buraco é grande.
É, foi o que aconteceu com o Lost. Fala aí, Leandro.
Exatamente.
Eu ia falar que, assim, se você realmente... Acho que o ponto do Elvis é legal, porque se você tá escrevendo uma série, você pode dividir ela em anos. Assim, um exemplo é o Harry Potter. As crianças crescem absurdamente também do primeiro filme pro último. Só que são anos letivos.
Então isso você faz realmente... um lado diferente pro filme, porque no próprio livro eles crescem também.
Claro. Né? Então, assim... Faz sentido e é até legal você ver que é como se você pega as pessoas, os adolescentes que cresceram com Harry Potter, era isso. Cada ano eles voltavam e se viam naqueles personagens. Agora, em Game of Thrones não é isso, é um going. É um problema. Eu não sei como eles vão resolver isso no futuro, mas é um problema. Talvez tenha que ter troca de atores, que é um negócio terrível pra série, porque tem alguns plots do futuro que são provavelmente, não é nada relativo ao livro, mas provavelmente são ligados aos personagens serem crianças e não vai ficar crível.
And who are you? Proud Lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws. And mine alone sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear.
Cara, a HBO escolheu uma série de atores fenomenais, né? Só cara foda assim, e a série realmente pode matar qualquer um que tem algum cara bom lá pra segurar a onda, né?
Eu torço muito pela Arya Stark. É minha personagem favorita.
Eu também gosto muito.
Assim, é um momento de declaração de velhice. Ela lembra minha filha. O visual dela. Não, eu achei muito legal no fim dessa última temporada, quando ela matou o primeiro. Eu pensei, cara, essa menina aí vai ser... O que eu imagino que seja o fim, claro que sim. Pode falar o que eu imagino que seja o fim, né? Não é spoiler.
Aham. Uh-huh.
O que eu imagino que seja o fim é a Daenerys ganhar o trono e a Arya cuidar do norte. Porque a Sansa é bonitinha, mas a Sansa é um zero à esquerda.
Eu
agora a Arya não,
roda,
a Arya é um personagem maneiro.
Você sabe que a Arya, eu nos livros, eu não curtia ela. Pra mim era o capítulo mais chato pra mim, mais difícil de eu ler o capítulo.
Sério?
Da Arya.
Eu gostava muito dos capítulos dela.
É, na verdade eu gosto, principalmente no primeiro e no segundo livro, eu não gostava dos capítulos dela, depois começa a gostar mais. E aí a evolução dela é bem legal, mas na série me chamou mais atenção. Então na série, por exemplo, tem coisas na série que não tem no livro, tipo a interação dela na segunda temporada com o Time Lance. É sensacional aquela quando ela é o meseiro dele, né? É um criado pessoal dele. Aquela interação entre os dois, aquele jogo de malícia, e ele sabendo que ela não é o que ela tá dizendo que é. Assim, ele não tem a menor ideia que ela é uma Stark, mas ele sabe que aquela menina tá ali, né, fingindo que é alguma outra coisa, e é inteligente, desafia ele. Aquilo não tem no livro. Então aquilo me fez gostar mais da Arya do que ela simplesmente nos livros.
Sim, essa cena é sensacional na série. No livro ela tem uma pequena cena com o Mindinho lá, o...
Littlefinger.
É, com o Littlefinger.
Lord Baelish.
É Mindinho porque eu tô lembrando que eu li em português os livros aí, tipo, na minha cabeça. Mas
não aparece Mindinho na legenda, não? Acho que aparece.
Não sei.
Aparece, sim. Que pra mim é um dos melhores personagens, inclusive.
Aí é um personagem que eu achei que não ficou tão bom na série. Eu achei ele no livro muito melhor. Eu achei que na série, pro que ele é, eu achei que ele, tipo, já era pra ele estar morto há muito tempo.
Sabe o que é engraçado? Pra mim, ele é um personagem completamente diferente na série do que no livro. Não sei se ele é melhor ou pior, mas ele é muito diferente. No livro, ele é simplesmente um cara que é um puta de um puxa-saco. Ele é um cara que tá sempre bem com todo mundo, trata todo mundo bem. É o cara que quando o Ned Stark chega em Kingsland, ele é o primeiro cara a ir lá cuidar, perguntar o que ele precisava, dizer que ele tá sempre ali pra ajudar. Então ele é o cara que tá sempre puxando o saco e muito, muito por trás dos panos vai fazendo as dele, né? Mas na série não. Na série é esse cara que zomba, que desafia. É aquele cara que foi como você falou. E qualquer outra série já teria morrido só por ser folgado.
Exatamente. Tipo, o personagem na série, ele mexe tanto, ele cutuca tanto a onça o tempo inteiro. E nessa série, logo, ele não morre. Tipo,
mas acho que definitivamente é outro personagem. E até...
É, mas isso se torna ele importante, né, cara?
Não, na verdade, não. Ele tem uma cena na série que a Cersei ameaça ele ali no pátio, que ele fala... Ah não, informação é poder. Ela chama os guardas, cercam ele, prendem ele, bota a faca na cabeça dele pra matar ele e ela fala: não, não, poder é poder.
Essa série é muito maneira. Boa, cara.
Mas essas coisas, esse cara, no livro ele nunca faria, porque é um cara que...
Exatamente.
No livro, ele é um estereótipo muito, muito comum, que é o sobrevivente. É aquele cara que vai se aliar sempre a quem tá ganhando, que vai estar sempre puxando o saco e tal. Na série, não. Na série, ele é esse cara folgado.
Tem um diálogo dele com o Ned também na primeira temporada, né? Que ele fala que o seu erro foi confiar em mim. Que ele fala algo do tipo assim pro Ned, né? Que
é, ele bota
fala,
uma faca no pescoço dele, né?
Fala, seu erro foi ter confiado em mim. Falei, porra, como assim, né, cara?
É, não. Primeiro que ele já tem ressentimentos pelo Ned porque ele é apaixonado pela Caitlyn.
É, isso é outra história legal. É. Ele foi criado com a...
Com a família dela, né?
Com a família dela, com o Stully. E ele era apaixonado pela Caitlyn. E tem uma história com a irmã também, enfim. Ele foi criado quando era criança, aquela paixão de adolescente. E ele sempre teve um sonho de que... isso não é spoiler, porque é um detalhe que foi no começo que foi falado no fim dos livros. E ele tinha um sonho de ter a mão dela pra casar. Só que no final é óbvio que o pai dela não quer casar ele, porque ele era um lorde menor, dos reinos menores, né? Ele queria casar ela.
Eu acho que ele não é nem um lorde de verdade. Eu acho que ele é...
Ele é de um reino que é vassalo dos Tully, bem pequenininho. Que é aqueles lordes pequenos, entendeu? Que é um lorde que é vassalo de outro lorde.
É, porque ele não tem nem castelo, não tem residência, não tem nada. Ele... Tanto que é feito que ele vai ganhar Casterly Rock lá quando trouxesse a mão da Margaery pro filho, trouxesse dinheiro. Tem um negócio desse também que rola.
Harrenhal. Ia ganhar Harrenhal.
Harrenhal, isso. Era Harrenhal, não Casterly Rock.
Agora, falando do Bran, só uma coisa que eu lembrei, também tem a parte da magia dele, né, que ele também consegue prever o futuro, né, chegou a falar nisso, não?
Cara, tem uma história com os Stark que ainda não tá muito claro, porque eles são descendentes diretos dos primeiros moradores, dos primeiros homens, né? São uma das poucas casas que são descendentes diretos, lá do norte mesmo. E você vê que tem alguma coisa em todos eles, né? Você vê a história de entrar dentro do lobo, ou tá se relacionar com os animais que o Jon Snow tá começando a mostrar. O Bran tinha isso também. Uhum. Né? Então, eles têm um pouco isso. Que é um pouco aquela história inicial dos Direwolves. E aí, o que acontece é que eles mostram em diferentes níveis, né? Você vê que a Sansa não mostra nada. A Arya, nada, nada, nada. A Sansa é completa, parece que... Ela que parece que é a filha bastarda, né?
É.
Ela não tem nada a ver com os irmãos em relação a isso. Você vê que o Robb, apesar dele não ter a história de entrar no lobo, ele tem um vínculo... quase que mental, inexplicável com o lobo dele.
É, mas o lobo da Sansa morre muito cedo, cara, aquele negócio do Joffrey, né?
É verdade.
Na verdade,
É verdade, ele morre muito. Mas ela nunca demonstrou nada disso, os outros mostram mais. E aí você vê que tem gradações maiores. Então, assim,
a Sansa, na verdade, foi a única que puxou a Caitlyn.
Exatamente, boa. E aí
e tem aquele negócio do deus da árvore também, né? Do deus pagão lá, que ele é a única casa que reza pra aquele deus, né?
A Sansa é maneira porque é ruiva, mas assim, fora isso, não tem nada de bom pra falar dela. Porque ela, não só pelo lado do lobo, pelo lado da magia, pelo lado de nada, né?
Ah, ela foi uma boa rainha coadjuvante, temporária.
Só pra fechar o negócio do Bran com a magia. Então, o Bran na família é o que tá mais ligado a esse lado da raiz da família Stark com os primeiros homens. Então, ele tem. Ele é muito mais ligado, não só a história com o lobo, mas você começa a ver a história das visões, etc.
Mas aí, como bicho de estimação, lobo, dragão ou Hodor?
Lobo.
Não é pergunta que
o Bran tem os dois.
Hodor.
Né? O Bran tem os dois.
O Bran tem dois.
Thank you.
Cara, esse negócio, eu fiquei meio preocupado com esse negócio dos dragões, eles terem uma certa vontade própria depois que crescem, né? Eu acho que, não sei se foi na trailer que falaram isso, então, que acaba que pode acabar se soltando um pouco mais e fazendo algo além da vontade da sua mãe, né?
Eles não são escravos, né?
Eles são tipo, a mesma coisa, você imaginar, eles são como se fossem filhos. Você não tem controle total e manda nos seus filhos quando eles estão crescendo. Eles vão se rebelar. Eles vão fazer coisas que eles querem fazer.
Toda história de dragão, acho que toda obra literária que fizeram com o dragão era minimamente inteligente. Será que em Game of Thrones vai ser mais ou menos a mesma linha? Eles vão raciocinar ou de alguma forma se comunicar mostrando algum tipo de inteligência? Ou vai ser só um bicho mais esperto?
Cara, pela história dos dragões do passado, eles eram não pareciam ser inteligentes. Pareciam ser como animais de inteligência mais evoluída, mas não pareciam ter essa inteligência semi-humana, humana, sobre-humana, como em muita literatura de fantasia medieval.
Eu acho que eles se equivalem aos lobos dos Starks.
Golfinhos que voam,
um exemplo.
Agora, falando do dragão, voltando um pouquinho no outro pod que a gente gravou, esse é um dragão que tem fogo de verdade, diferente do dragão do Hobbit, que solta aquelas labaredas e os anões ficam passeando alegres e felizes.
Não. Só você.
Esse anão solta o fogo lá
e falou isso no outro podcast. Dracarys
na cara dos outros e acaba com tudo.
Clica no microfone vermelhinho.
Você entendeu? O dragão do Hobbit, ele tava usando a magia ilusão.
Agora tem uma coisa da segunda temporada, comparando o Senhor dos Anéis com Game of Thrones, que foi aquela batalha de Blackwater, que me lembrou das grandes batalhas também de Duas Torres, cara. Aquela batalha de Blackwater foi muito maneira também, né, cara?
Quem escreveu aquele roteiro foi o próprio autor, né? O roteiro daquele capítulo veio
do episódio.
Veio do próprio autor.
Cada temporada ele tá escrevendo.
Você percebe que é diferenciado, né, cara, aquele episódio.
Ele era basicamente o episódio mais importante daquela temporada, da segunda temporada. Era, tipo, a grande batalha, é tudo. Com certeza, eles não tinham como fazer a grandiosidade de uma batalha, tipo, do Senhor dos Anéis, porque é pra uma televisão, recursos são limitados. Eles não têm como gastar, tipo, 50 milhões pra fazer só um episódio. Uhum. Mas, pô, as cenas de batalha que tiveram foram muito boas. A coisa do fogo, da estratégia do Tyrion. Você vendo... Ali é a primeira, você vê realmente a covardia e o povo começando a questionar o Joffrey, né?
É toda a parte política por trás da Cersei querendo trair o Tyrion também, né? Ele tenta matar ele, não é, nesse momento? Não é nessa
cena? Sim. Ela manda lá um dos cavaleiros pra tentar matar ele na batalha.
Cara, esse episódio, muita coisa acontecendo.
Não, e no final, esse episódio foi o único dos 30 episódios que teve uma estrutura diferente, né? Porque foi o único episódio que ele foi inteiro sobre um dos segmentos da história. Você vê que nesse episódio, o episódio 9 da primeira temporada, não tem Daenerys, não tem Jon Snow, não tem nada. É só aquela história. Todos os outros foram um pouco um pupurri dos segmentos do Game of Thrones.
E enquanto acontecia a batalha de Blackwater, Jon Snow, no nothings, né?
Na verdade, ele mostrou que ele sabia alguma coisa.
Na terceira, ele mostrou que sabia. Tem um outro plot que eu acho legal da segunda temporada, fora a parte da batalha, que eu acho que é o principal mesmo nesse episódio 9, na Batalha Blackwater. Eu gosto muito do núcleo ali do Renly com o Stannis. Tem uma conversa dos dois na noite antes do Renly, que o Renly morre, que eles estão no alto de uma colina, eles se encontram, a Catelyn chega com o Renly, e eles se falam, e o Stannis promete a ele, olha, se você se juntar a mim e declarar que eu sou o rei, eu vou te nomear meu herdeiro, então se junte a mim. E aí ele fala pro irmão mais velho, fala, olha, pra mim isso não quer dizer nada, você ser irmão mais velho, que vale ser o exército todo que eu tenho lá embaixo, olha pra eles e você vai ver quem que é o novo rei. Assim, e também é uma ponta de inflexão, e ele vai embora, e aí acontece uma outra parte muito legal, que é a parte da história do bebê sombra, que é parido pela Melisandre.
Isso é muito foda.
Muito legal.
Magia negra.
Essa foi a hora que eu, particularmente, enquanto tava vendo, fiquei um pouquinho decepcionado, porque até então o quanto tinha de magia tava legal. A hora que eu vi, de repente, aquele demônio, sei lá, aquela sombra maluca saindo, eu falei, pô, cara, será que agora a série vai descambar? Vai começar a virar meio que Merlin, alguma coisa assim? Mas pelo menos não, não caiu nessa. Mas eu achei que passou, foi um pouquinho demais ali.
Cara, olha o que ela tem que fazer pra conseguir fazer aquele nível de magia. Não é uma coisa que ela possa fazer levianamente. Toda magia, ela tem um custo, né? Ela quebra-se alguma coisa tem que ser perdida pra se fazer isso, né?
Esse é um ponto legal, né? Esse é um ponto bem legal do Volta, porque se você olhar toda magia que essa mulher faz, tem sempre um sacrifício importante. Outras coisas que ela faz, ela precisa do sangue de um herdeiro do rei.
Exatamente.
Então, é verdade. Agora, uma outra coisa interessante também dessa parte também é que tem muitas coisas que o livro deixa implícito e a série tá mostrando na sua cara. Por exemplo, a série nunca deixou explícito que houve uma relação sexual entre o Stannis e a Melisandre pra gerar o bebê Sombra. Ninguém nunca falou que eles... Em detalhe, ninguém nunca na série, nenhuma vez na série foi falado, foi mostrado uma relação sexual entre os dois. Um caso entre os dois. Era um boato que rolava.
Na série não, no livro que você fala.
No livro, desculpe. No livro. Nunca teve nada disso.
O próprio livro... relacionamento do Hayley, o homossexual com o escudeiro, no livro ele é suspeitado, é insinuado em alguns poucos momentos. Mas não é, em nenhum momento você se confirma isso no livro. Já na série
é bem claro. Tanto Renly quanto Lohan são mostrados como homossexuais. No livro é mais, eu diria que no livro, o livro é mais elegante.
Mas mostrar dragões sendo amamentados no seio da Daenerys, eles não mostraram.
Convenhamos, seria uma cena curiosa, né?
Eu não sei se teve no livro, mas que perda de tempo ficar contando a história, por que aquele maluquinho lá virou eunuco e que ele prendeu aquele mago e não sei o que.
Então,
porra,
isso aí daquilo, cara. É do quarto livro.
Ah, precisava dessa porra? Fala sério, cara. Eu quero saber do pau do cara que foi cortado, maluco.
Então, isso é um problema que tem nos próximos livros. Você tem no quarto livro, que é o Festim dos Corvos, ele tem muitas passagens, tipo, nas Ilhas de Ferro. O Martin, ele fez uma coisa diferente no quarto e no quinto livro. Ele meio que dividiu os dois livros. Daí, tipo, num livro só tem alguns personagens e no outro vai ter outros personagens. Então, no quarto livro, você acha que não tem nem Arya, não tem vários personagens chaves, não aparecem.
Na verdade, no livro 4 tem. Na verdade, o que não tem no livro 4 é o Tyrion, não tem Jon Snow, não tem a Daenerys. É muito mais focado exatamente na Arya, na Cersei, no Jaime Lannister. Então, inclusive, teve uma polêmica grande no lançamento do livro. Na verdade, o que rolou foi que o George R. R. Martin, ele não conseguiu escrever. Ele prometeu escrever um livro só, ele não conseguiu. Então, ele escreveu um livro de 2.000 páginas. E quebrou em 2 livros de 1.000 páginas, o 4 e o 5. Só que ele, qual foi a decisão dele? Ele podia quebrar, como ele tinha quebrado até agora, cronologicamente, então tudo que passa nos primeiros 3 livros acontece mais ou menos no mesmo tempo. Ele falou: não, eu vou quebrar por personagem, porque nos livros cada capítulo é um personagem.
É um
ponto de vista no personagem. Então o que ele fez? Não, eu tenho, sei lá, 10 personagens, eu vou fazer o livro 4 com 5. E o livro 5 com outros 5. Mas o livro 4 e 5 acontecem ao mesmo tempo. Tanto que quando eles forem levar pra série de TV, eu pelo menos acho que eles vão ignorar essa história de livro 4 e 5, vão juntar tudo e vão contar a história junto.
Tomara que seja.
Na verdade, eles já estão fazendo isso. Tanto que alguns elementos do quarto livro já apareceram nessa terceira temporada. E essa nova temporada, a quarta temporada, que vai ser pra contar, na verdade, a segunda parte do terceiro livro, que também é um livro gigantesco, vai ter elementos da quarta. E pelo que eu vi de casting, talvez elementos do quinto livro. Tem um personagem que ele nos livros só aparece no quinto livro, no Dance with Dragons, que é o Tico Nestoris. Aí ele vai já estar nessa quarta temporada, que é, na verdade, a segunda parte do terceiro livro, com coisas da quarta, e já vai ter coisas do quinto livro, do quarto e do quinto livro.
E será que o Sherlock vai aparecer também? Vai aparecer o Mycroft, tipo?
Não, acho que ele é dragão em outro filme.
Ele pode ser dragão nesse também. Vai que ele pode fazer a voz de algum dos dragões.
Um outro ponto interessante é que essa história que o Volta tá falando de adiantar os livros mostra também a confiança que os produtores tiveram com a audiência que a série tava tendo, com o retorno da crítica, com os prêmios. Eles começaram a tomar esse tipo de decisão. Todo o plot do Theon Greyjoy, que aconteceu na terceira temporada da série, só aparece no livro 5. Só que no livro 5 o que acontece? Ele conta essa história que a gente tá vendo agora. Essa história realmente acontece cronologicamente nessa terceira temporada. Só que ela é contada no livro 5 como flashback. E aí uma decisão ousada que no final, na minha opinião, ficou muito, muito legal, porque é difícil você ficar contando flashback numa série como essa. Eles trouxeram o flashback pro momento onde realmente ele aconteceu. Você transformar um livro em 2 temporadas ajudou a rechear essas 2 temporadas também.
Pergunta sobre o Tywin Lannister. Na hora da batalha, ele volta, vence a parada sozinha, salva o dia, se proclama o mão do rei e é nitidamente quem manda ali naquele lugar. Por que então ele não assume logo o trono?
Porque ele não tá na linha de sucessão. O rei, na verdade, era o Robert. E o na Robert linha de sucessão era o Joffrey. Isso faz com que ele tenha apoio de outros reinos, de outras casas, pra manterem eles ali no poder. se ele destronar o Joffrey, ele pode perder apoio de outras casas. E ele ali não é visado como rei, ele tá trabalhando como também no segundo plano. Ele tem o poder, mas ele não é o poder.
Eu acho que esse é um ponto interessante. Você olhar ao longo da história, muitas vezes quem tinha realmente o poder não era o rei. É, e o rei, na verdade, era a bucha de canhão, né?
É, não,
o rei isso, era o mané.
Isso,
era
acontece,
o mané
isso acontece até no Reino Unido hoje em dia.
Pô, então, era um mané qualquer que colocavam lá. É, e realmente, quem tinha realmente poder ficava por trás. Isso acontece hoje em dia em política. Se você for olhar, olha os manés que eles colocam como presidente em vários países.
Não, mas a minha pergunta é a seguinte: ele se impôs como mão do rei. Se ele é tão poderoso assim e tão bem apoiado, por que ele não chamou o trono pra si? Qual é a relação dele com a linha sucessória original? Ele
nenhuma. Como? Esse que é o ponto, assim. Na verdade, o rei, ele tem que ter uma linhagem que venha, tem que ter um motivo pro cara ser rei, né? O Joffrey hoje, ele tem um motivo que ele é filho do rei, que
destronou o rei anterior e tomou o trono.
Exatamente, destronou a dinastia Targaryen. Então ele não tem como virar o rei. A não ser que ele tem como uma revolução. Só que se você for olhar, ele pode ser o cara mais rico, mas são sete reinos, né? Então os sete reinos têm relação com o rei, relação com a história, relação com as dinastias. Então ele não ia mandar nada mais se ele fosse o rei do que ele tá mandando hoje, né? Então pra ele não faz diferença.
Ia ser mais visado e possivelmente, se ele se transformasse o rei, destronando aquele que é considerado o rei legítimo, perder apoio. Então ele perderia poder também.
Mas é um argumento meio esquisito se você considerar que o rei anterior simplesmente foi morto e tomaram o
Não, ele não foi
trono.
Morto, ele morreu, ele não foi assassinado, aí que tá. A grande coisa foi, o Robert não foi assassinado.
Não, tô falando do Robert, tô falando antes.
Antes foi uma revolução, né?
Foi uma guerra.
Foi um golpe de Estado, né? Foi uma revolução.
Mas o que eu tô falando é o seguinte, de qualquer forma ignoraram a linhagem atual e botaram uma outra no lugar. Quer dizer, se ele fizesse a mesma coisa... Não...
Mas aí, numa guerra...
Agora... numa guerra é válido, né, cara?
Numa guerra que, imagina que era... Na verdade, a maior parte do reino se voltou contra os Targaryens. Na verdade, quem ficou com os Targaryens foram, obviamente, os Targaryens e o pessoal lá de baixo, do Dorne. O resto, todo mundo ficou contra o rei.
E tanto você vê essa coisa das lealdades... Hoje, já nem tanto, nesse momento. Mas quando começa a guerra, os Lannisters não são os mais fortes. Eles estavam ferrados. Era bem provável que eles fossem perder essa guerra.
A Cersei já tava preparando um suicídio ali, não foi?
Sim.
Ela ia se matar se não tivesse chegado os caras. A cavalaria.
Eles estão presos na torre lá.
Se não fosse pela estratégia que o Tyrion fez, eles teriam perdido o reino.
Luz de pólvora e tudo mais lá.
Falando em Tyrion de novo, a gente comentou que o Tyrion é o personagem favorito do autor, né? Quem é o personagem que vocês gostam mais, pelo que vocês viram até agora na série? Que cada um curte mais aí?
Eu já falei a minha, que é a Arya Stark.
Eu gosto muito de Jon Snow, cara. Eu acho que esse cara aí vai ter um papel importante ainda na história, assim. Eu gosto muito daquele plot lá de cima, da muralha, da Patrulha da Noite. E apesar dele estar meio em baixa no momento, mas eu acho que a Patrulha da Noite é uma parada que, assim, ainda vai surgir muito, ainda mais quando a chegada dos Caminhantes Brancos e tudo mais. Então acho que o Jon Snow, acho que tem tudo pra virar aí um grande personagem.
Olha, por mais que eu olhe assim com mais curiosidade pra Arya, porque eu acho que ficou meio pedófilo essa frase, né?
eu cortaria pra não assustar.
Ficou esquisito.
Podia ser pior, mas podia ser um pedófilo gay. Se falar assim, quando eu olho pro branco,
ficou meio estranho. Mas eu acho que realmente tem coisa preparada pra ela. A maneira como o personagem dela tá evoluindo, eu acredito aí. Eu não conheço a história, não li os livros, mas eu tô acreditando aí que vem coisa bacana pra ela. Mas isso é o que eu vejo pro futuro. Hoje em dia, eu não consigo preferir ninguém além da Daenerys, cara. Eu acho que depois daquela cena que ela consegue conquistar todo um exército, liberta todo mundo e fala, me sigam os livres, e mata o cara, e no final das contas sabia a língua, o cara tava xingando ela dias, e ela ouvindo tudo, e no final das contas mata o cara, troca pelo dragão e o dragão mata. Essa cena foi incrível, cara. A mulher me ganhou ali. Eu já gostava do personagem. Ela hoje em dia é a minha preferida.
Essa cena é
cara,
muito boa.
Pra mim, eu tenho, acho que por temporada. Porque eu acho que houve muitas mudanças nos personagens em cada temporada. Cara, na primeira temporada, eu gosto muito do Ned. Eu acho que aquela coisa dele ser do cara que buscar a justiça, eu gostava muito disso. Então, pra mim, na primeira temporada, ele era meu favorito. Na segunda temporada, era o Tyrion, que é quando ele mostra pra que ele veio, o que ele fez. Que foi, tipo, ele salva o castelo, apesar de não gostar tanto da família, ele é um cara leal. Ele é um cara que, tipo, luta pela família. Apesar da família odiar ele e tentar sempre matar ele.
E na primeira temporada ele era só um pegador, né? Só um bom vivant.
Exato. Aí na segunda temporada você vê o Tyrion sendo um cara foda. E agora, e na terceira temporada é a Daenerys, também exatamente por causa dessa do levante dela. Que na primeira e na segunda, nos livros ela era um personagem mais forte do que na série. Na série, a primeira temporada ela tá muito bem. Eu achei que na segunda temporada ela foi muito mal retratada. Eu acho que botaram ela muito fraca. Ela não era mais aquela Khaleesi. Ela não era personagem tão forte. Ela acaba, tipo, se entregando facilmente na segunda temporada. Só que aí vem na terceira temporada ela se recupera e se torna a rainha da porra toda.
Mas ela passou por maus bocados ali, né, cara? Perdeu o marido, perdeu a credibilidade em cima das pessoas que seguiam ela. Foi sinistro ela dar a volta por cima.
Eu gosto muito do Jaime Lannister. Pra mim, o Jaime Lannister, por toda a evolução do personagem, principalmente nessas últimas duas temporadas. Você vê, acho que tem algumas cenas muito legais dele. A cena já clássica dele na banheira com a Brienne, contando a história. Que, na verdade, todo mundo sempre achou que ele era o matador de rei, o matador dos reis. Eu não sei como é em português, né? Kingslayer.
Kingslayer.
E ele era conhecido no reino inteiro por ser o Kingslayer. É uma coisa que você não... Por que o problema não é matar um rei? O problema é quando você é da guarda real, que você jura proteger o rei sobre todas as coisas, e você vai e mata o rei. Então assim, ele matou o rei quebrando um juramento de um cavaleiro. Só que ali ele mostra que tem muito mais coisa por trás. Ele tinha um juramento de cavaleiro que também sempre disse que ele tem que proteger os mais fracos, as crianças. E o rei dele era o cara que tava ameaçando botar fogo e matar todo mundo. Então assim, o dilema do cara: puta, eu tenho o meu juramento pra proteger o rei, mas eu tenho um juramento também de proteger os mais fracos. E agora? E o cara toma uma decisão e no final, e aquilo foi tão difícil pra ele, aquela decisão, que ele guardou pra ele. Tanto que ele nunca tinha contado pra ninguém. Quando ele mata o rei louco, ele senta no trono e fica esperando. Aí chega o Ned Stark e ele não fala nada. Imagina se ele tivesse contado pro Ned Stark a história toda, também poderia ser outra coisa. Ele talvez não fosse conhecido como Kingslayer.
Tem uma outra regicida, cena... em português.
Regicida. E tem outra cena também que é muito legal, dele preso na cela com um primo, que ele começa a conversar com o primo e conta a história. Ele conta, inclusive, a história do barista Anselmi, que é o cara que tá hoje com a Daenerys, aquele de cabelo branco, que ele conta que ele foi escudeiro do barista Anselmi uma vez, e que o cara lutava como um pintor e era conhecido como o melhor espadachim do reino. Ele começa a contar a história pro cara e, no final, mata o cara. Assim, é uma cena muito legal. Então, pra mim, o Jaime Lannister, pela evolução do personagem, por essa profundidade, essa complexidade do personagem, e até mesmo pelo que o ator tá mostrando, o ator dinamarquês, pra mim é o meu preferido.
Os Lannister, eles ganharam um pouco de carisma, né, cara? Eu acho, depois, com o decorrer da série, eles começaram como os filha da puta, mas todo mundo acabou no final assim, e acaba...
Menos a Lena Headey, né, cara? Ela é a mais...
Quem?
A Cersei, né?
Também, né, cara? Você, assim, ela é forte, mas às vezes você vê que a situação dela também não é das melhores.
Cara, na verdade, faz exatamente aquele ponto que, tipo, não existe bom e mal. Todos eles têm alguma coisa ali. Todos eles estão tomando... As atitudes que eles tomam têm um porquê pra cada um deles. Não é porque eles são maus por quererem ser maus, né? Na verdade, pra eles aquilo não é uma maldade. É uma proteção, é uma tentativa de resolver um outro problema que podia já estar existindo. Então, tipo, a gente vê, às vezes, um ponto de vista que depois é revelado um outro. Que é mais ou menos nesse caso do Jamie. Você ouve o tempo inteiro na série que ele é o matador do rei, que ele quebrou a promessa, e depois você vai descobrir o porquê, o que realmente aconteceu.
Diz aí, Rod.
Pois é. Não, o meu já tinha falado antes, eu falo em todas as tentativas que eu posso, todas as chances que eu tenho, eu falo, né? É Daenerys também, não tem como não ser. É, além de eu achar a atriz maravilhosa, não só fisicamente, ela trabalha muito bem também, eu acho a personagem excelente e, pra mim, dentro da história do Game of Thrones, né, ela é que faz mais sentido. Ela tá ali porque ela se sente do direito, e realmente ela tem direito, ela é herdeira direta do rei, e ela quer recuperar o que é dela. Então, eu acho que...
Muito
que
legal,
eu acho que é a personagem, né, que tem a melhor motivação, exatamente. É isso que, pra mim, é a mais natural, assim.
A Arya é a minha favorita, mas a Ygritte é favorita por outro ângulo.
Por esse ângulo também a Daenerys também não é de todo má também.
É, então é melhor.
Não é de todo má, mas é o que a gente tava discutindo mais cedo. A Ygritte é ruiva, então é melhor, acabou.
E a Melisandre também, né, cara? Pô.
Também, é ruiva também.
Rod, essa história da motivação, também tem um outro personagem que eu gosto muito, e gosto mais, na verdade, na série que no livro, que é o Stannis. Porque você vê que ele, junto com a Daenerys, ele é outro cara que ele tem a motivação mais pura. Ele também, tem certeza, ele é o herdeiro do rei. Então não tem nada que prove pra ele que ele não é o rei. E se você for pensar, ele é de todos, ele é o único rei por direito hoje. Né?
Sim.
O próximo irmão do rei. E ele segue essa trilha dele, não importa para o bem, para o mal, dificuldades.
Mas... quem que ele tenha que matar.
Exatamente.
Teve muita morte aí, mas qual foi a morte que mais marcou a favorita de vocês aí?
É uma pergunta complicada, porque eu acho que a morte do Ned Stark foi a morte que marcou chocou todo mundo.
Exato.
Porque ninguém esperava que o cara que seria, teoricamente, todo mundo achava que era o protagonista, porque a história era focada nele, na família dele, como é que era ele, e era ele um cara que via mais ou menos de fora o que acontecia no reino, porque ele não era o cara que tava lá pra brigar pelo trono, né? Ele tava lá como um cara de fora, como um cara que é amigo da galera e tal, e o cara morre. Então, assim, você perguntar qual é a morte mais marcante, eu acho que ninguém vai dizer algo diferente disso.
Inclusive, eu não acreditei. Eu não sabia da história, não tirei de spoiler nenhum. Como a cena acaba, ela mostra só o machado vindo, mas não mostra efetivamente a cabeça dele rolando, não naquele corte do dono episódio, só mostra no outro. Pra mim, aquele corte de cena aconteceu alguma coisa. Alguém foi lá, salvou ele em cima da hora. Assim, não passou tipo, pela minha cabeça que o cara ia morrer de verdade. De tão absurdo que era o negócio na história. Pra mim, assim, não iria acontecer. Tanto que quando eu soube depois, eu fiquei completamente chocado. Cara, como assim, cara? Porque ele, pra mim, era o personagem principal da história até então.
Pô, mas a morte da Catelyn também não foi chocante pra cacete?
Foi, cara. Foi muito. Foi, muito chocante.
Sim, eu concordo. O Casamento Vermelho foi chocante. Só que aí, todo mundo que já conhecia a série, e a série é uma série que mata os seus personagens favoritos, e o lema pra você ver e acompanhar essa série é: não goste muito de um personagem, porque senão o George Martin vai lá e vai matar o seu personagem favorito. Então não se apegue. Então não, tá, foi um troço chocante, mas...
eles mataram a família inteira, cara.
Sim, mas aí, a partir da morte do Ned, você já espera, cara. Você já esperava qualquer coisa depois daquilo.
Cara, tem uma coisa na primeira temporada, primeiro ou na segunda temporada, agora eu não lembro. Quando você... Não lembro se na série eles tornaram isso um mistério. A morte do Bran e do irmão dele, que agora eu esqueci o nome também.
Rickon.
Do Rickon. Que a princípio eles são dados como mortos.
Na série não. Na série mostrou desde o começo eles fugindo com a...
No livro ficou suspense, é.
Eu não lembrava desse livro.
Uma coisa que eu acho pra mim foi tão impactante como uma morte foi a mutilação do Jaime Lannister. Porque você imagina o que é aquilo, assim. Aquele cara, ele vive pra ser um guerreiro, assim. Na família, o Tyrion Lannister, ele tem uma filha que ele casa ela por motivos políticos e tem um filho guerreiro. Né? O outro filho ele ignora, que é o anão. Então, assim, e a profissão do cara é lutar. Ele não é estrategista, ele luta. Ele é o melhor espadachim do reino depois do Barista Selmy.
É exatamente, a melhor dupla que podia existir na série, que eles quebraram logo no começo, que era o Jaime e o Tyrion, trabalhando juntos.
Pois é, e aí o que acontece? Esse cara, ele quando perde a mão, ele perdeu tudo na vida dele, porque ele não tem uma razão. Cima, né? Então, é a mão da espada, né? Ele perde a mão, não é perder uma mão. Ele perdeu a mão da espada. Então, assim, ele perde a razão, ele perde a profissão dele. É como um médico perder a licença pra ser médico, entendeu?
Tipo, o cara... Lula perdeu o dedo, assim.
É, mas convenhamos que mutilação por mutilação, o Tyrion se deu pior nessa aí, né, cara?
Você sabe que...
Mas ou não.
Esse é o ponto legal, porque a gente mencionou algumas coisas que não são explícitas na série, no livro. No livro, em nenhum momento, fala que o cara foi castrado. Deixa no ar, mas não é tão como foi absolutamente claro na TV. Deixa implícito também.
E na série você fica 10 minutos falando dessa porra, desnecessário.
Tem aquela cena fantástica que o cara come uma salsicha, uma linguiça, sei lá. Ele mexe no lugar.
Muito bem, muito bem.
Pô, agora tu quer ver uma falando, só acabando de morte, tem uma morte que assim, que não foi chocante, mas foi uma morte triste, e foi do mestre Luwin, né, cara, quando ele entrega meio que o Bran e o Rickon pra Osha, né, pra assim, tipo, agora cuide deles e tal, não sei o que.
Ele é enforcado, essa?
Ele morre, ele morre de ferimento, ele morre naquela árvore lá, né, aquela árvore que nega o filme, acho que várias cenas iguais. Mestre Luwin é um careca, um senhor que...
Ele é o mestre, ele é o master dos Stark.
Isso, é quando os Starks saem de Winterfell.
Ah, sim, quando eles estão na fuga.
Isso, ele aí morre. Ele acaba morrendo. Fiquei meio triste aquela morte dele, assim.
Eu achei mais triste a morte do cavaleiro, que é decapitado pelo Theon. Mal consegue decapitar ele também. Precisa dar 3 golpes pra conseguir decapitar ele.
É como pagar o mico na Idade Média, né? Não conseguir decapitar o cara com um golpe só.
Seu merda.
Seu merda, você nem consegue. Bom. Voltando à história tem um negócio legal, né, na segunda temporada, que é uma diferença grande da série de TV versus livro, que é a história do Robb Stark. Na verdade, o que aconteceu, assim, o Robb Stark é um ator que fez muito sucesso na primeira temporada, que é um atorzinho bonitão, que as meninas adoraram e tal. O que acontece? No livro, no segundo livro, por incrível que pareça, um livro que termina com um evento importante, ou pelo menos tem um dos clímax do livro, o Casamento Vermelho, que é a morte do Robb Stark, por incrível que pareça, ele aparece muito pouco no livro. A Catelyn recebe cartas contando da evolução dele na guerra, as pessoas contam do Stark com o lobo, mas ele não aparece. Só que fizeram um jeito dele aparecer e ele ter mais tempo na TV. E aí tem uma mudança importante também na história especificamente que é mostrada, que é a história do casamento dele com a Talissa. No livro, o casamento dele é simplesmente por honra, porque ele tá ferido de batalha e ela cuidando dele, não estão sozinhos lá, acaba rolando.
Ele não se apaixona por ela, então?
Não, então, esse que é o ponto. A grande diferença é essa. Rolou, tal, ele transa com a menina era virgem, e ele no dia seguinte, pelo que o pai dele ensinou a ele de ser honrado, ele casa por ela por honra, mas não tem nada a ver de paixão. Tem um tesão de uma noite e boa. Na série, isso vira uma paixão, que pra mim tira a força do personagem, que é aquela história dele ser o filho do Ned, de seguir o código de honra. Então, no livro, é muito bem amarrado essa história toda. O grande erro que ele comete de se casar com ela e quebrar a promessa é feito por honra, não por uma paixãozinha de adolescente.
Mas você não acha que isso tiraria um pouco do peso da morte dela no Red Wedding? Porque aquela dele esfaquearem ela e a barriga juntamente com o feto pesou tanto, ele tava perdendo o filho e tava perdendo a mulher amada ali. Se de repente ela fosse uma qualquer, eu casei só porque peguei, ia ficar mais, sei lá, menos
dramático. Mas aí, Gustavo, aí é uma diferença grande, porque essa personagem que ele casou não existe no livro. Ele se casa no livro com uma outra personagem, que é uma mulher de um reino, inclusive vassalo dos Lannisters, que ela tem essa história toda de curar ele e tal, mas é uma outra personagem. Essa mulher, a Talissa, que no livro é uma outra personagem chamada Jane Westerling, a Talissa, é uma personagem que vem das ilhas, de Bravos, daquela região toda, é uma personagem completamente diferente. Pra você ter uma ideia, no Red Wedding, no Casamento Vermelho nos livros, a esposa dele nem tá no Red Wedding, ela nem morre no Red Wedding. Então eles criaram uma maneira de dar mais tempo na tela pra ele, contar essa história da paixão, criou uma personagem diferente, pra obviamente criar um clima de cena maior dela morrendo e matando o filho.
Mas foi legal.
Até pela própria morte dele na série, você tinha que dar uma importância pra isso, né? Porque, tipo, você matar um personagem que não tem importância nenhuma, não ia ser tão impactante como você matar ele.
Eu acho que como impacto funcionou, apesar do no livro funcionar muito bem também, eu acho que foi muito legal e foi, eu acho que o Casamento Vermelho foi exatamente impactante por isso, mas eu ainda acho que a coerência na construção do personagem se perde um pouco pelo cara fazer aquela merda toda de quebrar a promessa do casamento com que ia casar com uma filha dos Frey, simplesmente por um tesão de adolescente.
Sim. Só uma curiosidade, a Talissa, a atriz, é neta do Charlie Chaplin.
É,
Una Chaplin.
Una Chaplin. And who are you? The proud Lord said that I
must bow so low. Porra, realmente surgiu uma porra de uma rainha de verdade, né, pro Joffrey. Apesar de Joffrey ser um escroto, porque aquela Sansa era um cocô, né, cara. A Margaery, né, ela, porra, é muito mais mulher, né, cara.
E ela parece estar tramando alguma coisa, né. Ela
não,
já,
com certeza.
Ela já sondou ali com a Sansa, o que que você
ela
acha.
Ela e a vovó, cara? Né, a vovó dela também, né.
Ela e a vovó.
É, da família Tyrell, né, eles têm influência, têm dinheiro, têm exército, e é por isso que o casamento vai acontecer. E eles não são imbecis, né, eles também, eles não são bobos, eles sabem que a parada ali tá dando merda, eles sabem que o Joffrey não é um cara muito legal.
Agora achei maneiro aquela a velhinha lá, eu esqueci o nome dela, cara, falando porra, é nosso dilema, não sei o que da flor lá, que merda de dilema.
Ah, sim.
Como é que é? Repete.
Não, não é dilema, é o brasão, né, da casa, né?
O lema da casa.
Rainha dos Espinhos, né? Em português acho que é a Rainha dos Espinhos, né? Queen of Thorns.
Queen of Thorns.
Esse casamento aí que tem por vir aí, vai, acho que, pelo que eu tava vendo, vai ser a grande parada da série, assim. Vão gastar até mais de um episódio pra fazer e vai ser, acho que, um dos maiores custos da série aí, em termos de grana mesmo.
Tem só uma coisa antes do casamento da Marjorie. Ela é bem diferente também na série do que ela é nos livros.
Ela é bem mais nova.
Ela é mais nova. É no livro, né? No livro ela é bem mais nova. Ela não é um personagem de ponto de vista. Então você não vê muito tão claramente as motivações dela como você vê na série de TV. Ela é mais enigmática. E não é essa femme fatale que é na
série.
Na série, com certeza.
Ela fica e não só isso, como ela se ligou que o Joffrey é um cara sádico e tal, e ela tá jogando com isso, né? Ela tá botando ele pra comer na mão dela, né? Ela já se ligou qual é a tara do cara, que é esse negócio de sadismo e tal. E ela joga com isso direto com ele, né? Também não é boba, não.
Tem uma coisa que a gente tem, uns personagens que a gente não falou, na verdade. Os irmãos Clegane.
Quem são?
O cachorro que protegia o rei e a montanha.
É o cara que tá com a área, tá fazendo uma road trip com a área.
Isso. E o outro é o Amontanha, que era aquele guerreiro gigantesco que quase mata naquela primeira temporada, na justa lá, na competição. Que eles são personagens fortes também.
E aquele cara, eu nunca soube se ele era bom ou mal, né? Acabou que ele tem aquela dualidade, assim, né? E agora acabou tá protegendo a área, né? Como honra.
De novo, aquela mesma coisa. É a dualidade de todos os personagens. Ele fazia não era ser mal. Ele obedecia ao rei, né? Ele obedecia ao Joffrey.
E o rei era um merda, então.
Exatamente.
E esse irmão dele, que é a montanha que anda, é inclusive um personagem que teve um recast, né? É. Um personagem que foi trocado, o ator, agora pra quarta temporada. Ele entra na quarta temporada, tem um papel importante na quarta temporada, e tiveram que trocar o ator, provavelmente porque o ator, quando foi feito no início, não era o ator que poderia fazer o que precisa dele pra essa quarta temporada.
Mas vocês que sabem do futuro, cara, o Jaime pega a Brienne ou a Brienne pega o brioco do Jaime? O que acontece? Ou não acontece nada, só a irmã dele fica com ciúme dela, ou na hora disso.
Eu sei um que não vai pegar nunca, que é o rei do Friendzone, que é o Sir Johan lá, que tá com a Daenerys. Esse aí eu sei que não vai arrumar
nada. Aquele não pega ninguém, né, cara?
Rei do Friendzone.
Ele é o rei do Friendzone.
Ele ali já aceitou a relação platônica dele e vai ficar nela.
Bom, o Theon Greyjoy também não pega mais ninguém, né?
Pô, e bom, tem um a Osha foi a última.
Meu irmão, se o Sam pega alguém, cara, qualquer um pega.
Quem?
O Sam, cara, o cavaleiro da patrulha
do
Norte.
Gordinho do Nightwatch, é verdade.
Gordinho é pegador, cara. E ele arrumou um filho.
Pra tu ver como ele pega bem, né? Ele já pegou com filho. Já pegou e já tem filho.
Cara, eu acho que esse moleque vai. Assim, lógico, não li o livro e tal, então. Mas eu acho que ele também vai ter um papel aí. Aquele negócio daquele punhal que ele tem lá que consegue matar um caminhante branco. Acho que vai desenvolver alguma coisa dali, não.
Teve uma coisa que eles acharam várias armas dessas, na verdade, né? Só que eles largam elas. E ele largou esse punhal, acho que no episódio. Ele não tá mais com ele.
É? Mas que burro. Dá certo pra ele.
É verdade. Eu me lembro que eu fiquei revoltado na cena. Só não lembro se ele voltou pra pegar, mas ele realmente ele deixa lá.
É, ele foge sem ele. Eu não lembro se ele pega agora, eu não lembro.
Eu não lembro se ele volta, mas na hora eu fiquei revoltado com ele.
Tem um personagem que eu acho mó bundão, cara, que é o Theon Greyjoy, né, cara? Que, cara, que, assim, é que a gente não falou de personagem bundão além da Sansa. Eu acho esse cara tão idiota, assim, sei lá. E ele foi criado, na verdade, como escravo lá pelos Stark.
Ele era prisioneiro de guerra, porque os Greyjoy fizeram parte de um ataque contra os Stark, perderam a batalha, e ele é pego como um refém. Mas ele é criado dentro da família dos Stark, né? Ele não é criado como um escravo, um lacaio. Ele é criado como parte da própria família. E aí você vê que ele é um cara filha da puta. Você vê que ele é um safado. Porque ele, desde o início, tipo, ele tinha aquela ambiguidade. Ele ajudava os Stark, mas quando ele teve a primeira oportunidade, ele trai eles e começa a querer, tipo, se dar bem em cima deles.
cara, esse cara é realmente a cena de mais um que foi decapitado, né? Cortaram a cabeça.
De quem? Do tio?
É, cortaram a cabeça, mas não aquela que pensa.
Cortaram a cabeça de baixo. Oh, Roger, tá devagar.
Cortaram a cabeça, o pescoço.
É, isso que eu ia falar, não foi só a cabeça, foi o corpo inteiro, pô. Então.
Esqueceram de falar do Odor.
De novo?
O Elvis tá tentando desde que começou.
Odor é um dos personagens mais complexos da série.
Cara, nesse fiturete de 15 minutos, tem uma hora que fala, que mostra ele, mostra o ator falando, ah, era maneiro aquela cena quando eu tô falando Hodor, aí mostra vários trechos assim, Hodor, 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 Hodor.
Eles perguntam, qual a sua frase mais marcante? A Daenerys fala, como é que é? Aquela que ela fala pro dragão. Da
Dracarys.
Dracarys. Aí, qual a sua frase mais maneira? Ele, Hodor. Porra, tipo, contra opção, coitado.
Agora, a gente tá falando do trailer, uma coisa que me surpreendeu foi o tamanho do dragão no trailer, cara. Os bichinhos estão ficando muito grandes. Ao ponto de que, cara, não sei se eles crescem tanto assim no livro também, mas tá começando a ficar difícil de, tipo, se algum dia mesmo a Daenerys chegar lá pra invadir, cara, o negro não vai ter muito o que fazer não, porque são três e os bichos estão ficando gigantes.
Mas quem chega primeiro, o inverno ou os dragões?
Essa aqui é o lance.
É a grande questão. Mas se você fosse lembrar, tipo, você vê nas cabeças de dragões que tem no King's Landing, que tem lá nos reinos, são, tipo, tem dragões gigantescos, né? Eles são ainda pequenos, eles são filhotes ainda. E se fosse pra matá-los, eu acho que eles conseguiriam matar eles até com uma certa facilidade.
O problema é esse, eu não sei como que ele vai conseguir concluir essa série se ele deixar os bichos chegarem naquele tamanho lá, cara. Ou ele vai inventar uma forma mágica de matar os dragões.
Mas tipo, a velocidade que eles crescem, eles estão crescendo em progressão geométrica aí, pelo tamanho que eles já estão
crescendo. Então. Mas isso é complicado, cara.
Mas só os dragões, eles não vencem a guerra, né, cara? Assim, é complicado, mas...
Até os próprios dragões que existiram, que eram maiores, foram mortos. Então, tipo, matar dragão...
Mas o cara era... Mas o Rhaegar era o rei, né? Ele conseguiu ser o rei, né?
Ah, mas tipo, quem disse que não vai surgir um novo herói e vai matar os dragões?
Mas será que aquele fogo deles é bom no inverno também?
Tem uma outra coisa que aparece no trailer também, que a gente vê o Tyrion já meio perdendo poder. Aí ficou meio claro ali no trailer que alguma coisa acontece ali, que ele meio...
Ele tá sendo julgado, né?
É, ele não tem mais poder desde o segundo... No terceira temporada, ele já tá na merda. Ele já é considerado traidor, ele é considerado, tipo, que ele tentou...
Talvez não traidor,
armou pra tentar matar a Cersei e, tipo, enquanto ele tava lá tentando se recuperar dos ferimentos, fizeram pra todo mundo acreditar que ele foi um dos causadores, ele fez merda pra caramba, né? Em vez de ressaltar o fato de que se não fosse ele, todos estariam mortos, fizeram exatamente o contrário. Estão falando que ele é o responsável por todas as merdas que deram.
É, o que parece é que o Jaime e ele vão se unir, assim, forte pra... Assim, o Jaime vai proteger muito ele nessa temporada, né?
Sim, aí eles vão formar aquela grande dupla, Master Blaster. Master Blaster controlam King's Landing.
É, acho que vai ser por aí mesmo. Mas eu tô, realmente, essa temporada, tô esperançoso pra ver o desenvolver lá dos Starks, principalmente da Arya, do Bran e do Jon Snow, que não sabe de nada, como é que eles vão fazer lá, e aquela galera chegando lá da muralha. Porque aquela muralha, até agora, porra, é só um muro, né, cara? Não serve pra nada aquilo ali.
Serve pra ser... Ele serve como muralha. Ele tá fazendo o papel dele perfeitamente.
É, só que não tem ninguém pra cruzar a muralha. Quando o nego tenta, o nego consegue. Por que sabe de quê?
É, porque exatamente. Não é considerado um perigo. Quando as coisas começarem a se tornar um perigo pro norte, é que o norte vai começar a voltar a ser um ponto de interesse.
Importante, né? É.
Voltar a ser importante. Porque até agora, pra que o norte não é importante? Ninguém se importa com o norte.
Então, se você olhar, vai rolar alguma coisa legal. Se você olhar o trailer, a batalha, as cenas maiores de batalha que rolam no trailer, são cenas com aqueles personagens que estão lá pra cima, né?
É.
Alguma coisa importante vai rolar naquela parte da muralha.
Se Deus quiser.
O problema é que agora vai rolar, mas você já não tem mais os Starks pra proteger o norte. A Patrulha Negra já tá cambaleando, vários problemas. Então o norte tá praticamente aberto.
Mas então, essa quarta temporada vai ter mais ou menos mulher pelada? Porque eu fiquei sabendo aí que tem umas aí que estão, ah, agora eu não quero mostrar meu corpo mais porque o diretor, ele é muito machista.
Aí dobraram o cachê dela e ela vai mostrar um pouquinho mais agora, né?
Ah, então fechou.
É, o que importa é que a Emilia Clarke falou que não foi ela. Minha única preocupação é essa. As outras podem ficar mexendo do pé, pode estar de burca na série que eu não quero nem saber. Cara.
É, e dei uma procurada, que existe um contador de peitos do Game of Thrones.
Ah, tem mesmo?
Tem, um contador de peitos. Você verificar quantos peitinhos foram pagos em cada episódio das temporadas.
Cara, mas também não pode ter sido a Rose Leslie, que senão também é, pô, sacanagem. É, eu acho, pô, que ela merecia reprise, cara, aquela ali.
Pois é.
E tiveram que se esforçar pra ela pagar peitinho, né? Porque a mulher tá depois do muro, no inverno, arrumaram uma caverna. Então, assim, realmente, esse peitinho deve ter valido umas 3 contagens nesse teu computador aí.
A primeira temporada, pelo menos foi o Sachê, tá picada da segunda. O Sachê da primeira temporada. Primeira temporada tem uma média de 5,6 peitos por episódio.
Não, cara,
e o pior episódio de todos em relação a isso é o 8º episódio da primeira temporada, que não tem nenhum peito.
Cara, e pior que assim, essa porra é muito engraçada, que aqui em casa eu vejo a série sozinho, porque minha esposa acha que a série é uma baixaria. E é porque, tipo, todo esse cara, assim, é de lei. Ela olha pra televisão, tem mulher pelada, a mulher se pegando. Assim, aí ela vira as costas e, porra, aí tá mó diálogo lá, parada romântica, aí não sei o que, aí a porra rolando. Aí ela olha pra televisão e tá as mulheres se pegando. Caraca, maluco, eu falei, porra, ou tu assiste direto comigo aqui vendo um filme pornô.
Não, o negócio é o seguinte, você tem que pensar o seguinte, essa é uma, você conseguiria assistir essa série sentado ao lado da sua avó?
Minha avó é sacana pra caramba.
Você tá ali com a sua avó, a sua mãe, a sua família, se reúne na sala, vamos assistir uma série. Que série você bota? Game of Thrones? Spartacus?
Californication?
Pô, ainda tem uma ex-atriz pornô na história, né?
Isso.
Que é piorzinha da
série. Que faz papel de puta.
Todo o laboratório pra
a atriz pornô da série, eu ainda prefiro em Torrid, que tem a Sasha Grey.
É.
Como Sasha Grey.
É isso aí, então, pessoal. Vamos ficando por aqui e que vem a 4ª temporada. Valeu, todo mundo.
Valeu, pessoal. Muito morte, muito peitinho.
Hodor.
Fala, Mogulis.
Valeu, galera. Valeu.
Valeu.
Valeu. Got my back to the wall. This is a rap, this is war. Take a sabbatical. No battle anybody who wanted. Using my king neck for words as an actual sword. I can decapitate a rapper. If it be lacking, he gone. Know that my faction too strong. Know that my passion that thrown. Know that my team is afloat. No matter what rap that we on. So what did you think? Homie, I'm never gonna sink. I be forever a G. Coming at me. Haters got peace. I throw you a piece like 7 repeat. La homie, your beast. You know why I be so who wanna with me? La homie, your beast. With double MG. My youngest is D. And every blue moon. That's fact. The moon. That's double SB. I'm telling whoever they messing with me could bring you that Khaleesi. Burn up. Like I'm trying to feel the earn up. And I'm trying to be the best. And see my speech is massacre em. Word up. Better back up. Or pack out that black on service. Word up. Get your back up. When I back up, I plan on murking. Out of your ass is curious. Faking on us and we gon' ride out. I ain't faking, dog, and you can find out. Your chest poking up, but what your mind about? That when it be on, they gon' hide out. Teen haters try and bring me down, no. King Slayer knock you out your crown, no. Loyalty and I, that what the crew know. You think it's too hard, what is you about? Family over monetary any day. My man to get the commissary every day. Curry weight, my name Curry weight. Love, hate, revolve like a 38. Love the paper, but the fame in the way. Love the ladies, but the queens are the king. And I'm like a Lannister, run my town in 7 kingdoms. And I'll never stop us, the only option to try be us. Cheer. Oh. Maybach Music.
Agora, vamos combinar uma coisa. Mão do Rei é um nome muito escroto, não é não? Fala sério. Eu fico imaginando o rei falando pra ele. Ah, amigão, eu preciso dar uma mijada. Vem aqui no banheiro comigo.
Oh, o Jamie agora não pode mais ser, né?
Ele pode ser a mão esquerda do rei.
Cara, se o tio vira rei, eu posso ser a mão.